Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é quando Marx e Engels descobriram a dependência. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, eu lancei recentemente, junto com Gabriel Lande, o livro Pátria Socialista ou Morte, o Marxismo Latino-Americano e Caribenho. É o terceiro volume do nosso livro, Quebrando as Correntes. Coloca aí na tela, Maxwell Devagar, os três livros, por favor. E esse, como o próprio título fala, né, a gente debate o marxismo caribenho latino-americano. A coleção Quebrando as Correntes tem a característica de ter aquele prefácio gigantesco, que é quase um livro à parte, e com vários textos importantíssimos de pensadores e pensadoras da América Latina e do Caribe. No prefácio desse livro, a gente faz uma coisa que, ao meu ver, deveria ser básico para os marxistas, mas que acaba sendo um pouco raro, que é, veja, há um debate na história do marxismo na América Latina no século XX, quer dizer que o marxismo errou muito no século XX, ao fazer análises de que as economias latino-americanas eram economias coloniais ou e semi-feudais ou feudais, porque não existia um correto desenvolvimento capitalista. Muita tinta foi gasta mostrando que nunca houve feudalismo no Brasil, que para mim é básico, gente. Não existe feudalismo, semi-feudalismo e nunca existiu no Brasil, mas tudo certo. Só que eu acho que no debate sobre por que se fez essa interpretação equivocada, acaba que é um debate muito simplista, e nas últimas décadas ele foi dominado por setores da universidade, muito afiliados a certas correntes trotskistas, que tendem a resumir tudo ao suposto stalinismo. Então tudo é culpa da União Soviética, de Stalin, dos manuais de Moscou, e parece que a análise da realidade é meio óbvia, e os stalinistas burros é que pensaram errado. Quando o próprio Marx e Engels cometeram erros de análise ao pensar de maneira unidimensional o desenvolvimento capitalista. O que é que significa essa palavrinha difícil, unidimensional? Marx e Engels, por um tempo importante, acharam que só existia uma via de desenvolvimento capitalista e que, portanto, por exemplo, o colonialismo europeu iria provocar revoluções industriais e capitalistas semelhantes às que aconteceram na Inglaterra ou na França. Então, Marx e Engels chegaram a pensar que o colonialismo na Índia, na China, na Pérsia, tinha um fator progressivo, porque ele seria importante para desenvolver a revolução industrial nesses países, consequentemente um proletariado moderno, consequentemente as condições para uma futura revolução socialista, né? Então, o colonialismo seria a exportação das relações capitalistas e o desenvolvimento do capitalismo só tem uma via. Então, a partir do momento que o capitalismo tocou nesses territórios, eles necessariamente passariam por um processo semelhante à revolução industrial inglesa, né? Isso, evidentemente, está errado. Só que Marx e Engels demoraram um pouco para conseguir alcançar essa conquista teórica. E a gente faz esse debate no livro, no prefácio, né? O prefácio é escrito a duas mãos por mim e por Gabriel Lande. Essa parte do prefácio eu que escrevi, o Gabriel Lande corrigiu, deu sugestões, a parte dele eu corrigi, deu sugestões e por aí vai. Eu começo esse debate lendo um clássico trecho do Manifesto do Partido Comunista, que todo mundo celebra, dizendo que Marx e Engels previram a globalização, quando na verdade é um trecho errado e que, baseado nessa concepção falsa de uma única via de desenvolvimento capitalista. Então, diz a citação do Manifesto do Partido Comunista, está na página 16 do livro, né? As antigas necessidades, antes satisfeitas pelos produtos locais, dão lugar a novas necessidades que exigem, para sua satisfação, produtos dos países e dos climas mais remotos. Autossuficiência e isolamento regional e nacional de outra hora deram lugar ao intercâmbio generalizado, a uma interdependência geral entre as nações. Isso aqui é falso, totalmente. Isso vale tanto para os produtos materiais quanto para os intelectuais. Outra afirmação que é falsa, que está errada. Os produtos intelectuais de cada nação tornam-se bem comum. O espírito nacional tacanho e limitado torna-se cada dia mais inviável, e a soma das literaturas nacionais e regionais cria-se uma literatura mundial. Tudo isso está errado aqui, vamos, gente. Já, a gente debate mais. Pelo rápido desenvolvimento de todos os instrumentos de produção, pelas comunicações infinitamente facilitadas, a burguesia impele todas as nações, mesmo as mais bárbaras, para a torrente da civilização. Os preços baixos de suas mercadorias são artilharia pesada que derruba todas as muralhas da China, que obriga os bárbaros xenófobos mais renitentes a capitularem. Obriga todas as nações, sob pena de arruinarem-se, a adotarem o modelo de produção burguesa. Obriga-as ao introduzir em seu seio a chamada civilização, isto é, compele-as a transformar-se em burguesas. Veja, isso aqui tá errado de cabo a rabo, porque assim, o colonialismo, a expansão capitalista do século XIX, no período que Marx e Engels escreveram Manifesto do Partido Comunista, não estava criando uma independência geral e uma generalização das relações capitalistas, tal como vigiam na Europa Ocidental, na Inglaterra, na França, na Bélgica, na Holanda e por aí vai. O que estava se criando eram relações de exploração capitalistas coloniais em vastos territórios do mundo, estabelecendo muito firme relação centro-periferia na dinâmica capitalista. Então, o colonialismo da Inglaterra na Índia não estava criando uma interdependência geral, estava criando uma periferia colonial para o capitalismo inglês. O colonialismo da França, no norte da África, no Maghreb, não estava criando uma interdependência geral entre as nações, estava criando uma periferia colonial para o capitalismo francês. Assim como também não tinha uma interdependência geral de literatura ou intercâmbio, não. O que se tinha era a produção de polos metropolitanos, políticos, militares, ideológicos, que dominavam o debate e a reflexão mundial. Então, por exemplo, a França, no século XIX, que Marx e Engels escreve isso, a França estava expandindo o pensamento francês pelo mundo. Não era o pensamento da burguesia francesa, sendo mais preciso. Não era um intercâmbio global de ideias, não. É colonialismo no sentido pleno da palavra. E esse erro no Manifesto do Partido Comunista, inclusive nesse trecho, né, Marx e Engels fala que o preço baixo das mercadorias fazia com que derrubar todas as muralhas da China. Veja, também está errado. O elemento fundamental da conquista colonial não foi a maior produtividade do trabalho do capitalismo, né, o preço das mercadorias. Foi o poder militar superior dos países capitalistas. Então a Inglaterra conquistou a China, não foi porque as mercadorias eram baratas, foi porque a Inglaterra tinha canhões e navios e uma marinha muito mais avançada e muito mais poderosa do que a chinesa, percebe? E esse erro que se reflete no Manifesto do Partido Comunista aparece durante toda a reflexão de Marx e Engels do final dos anos 40 e comecinho dos anos 50. Eu coloco, por exemplo, aqui no livro, um outro trecho que é Marx falando do colonialismo, é um trecho de 1853, Marx falando do colonialismo inglês na Índia, né? Então repare o que, é que Marx diz na página 18. De fato, a Inglaterra, ao causar a revolução social no Hindustão, foi impulsionada pelos interesses mais vis e impôs de maneira mais estúpida possível. Porém, essa não é a questão. A questão é: a humanidade pode cumprir seu destino sem uma revolução fundamental no tecido social da Ásia? Se não, quaisquer que tenham sido os crimes da Inglaterra, ela foi uma ferramenta inconsciente da história no caminho daquela revolução. Marx e Engels, no final dos anos 40 e no começo dos anos 50, retratavam várias vezes o colonialismo como uma revolução. Achavam que a Inglaterra estava promovendo uma revolução burguesa na Índia e na China, né? Em outro momento, ainda em 1853, Marx, mais de uma vez falando da Índia, veja a ilusão de Marx com a ideia de que o colonialismo inglês vai criar uma revolução industrial na Índia. Porém, uma vez que introduziu a maquinaria na locomoção de um país, no caso da Índia, que possui ferro e carvão, você é incapaz de impedir que ela o fabrique. Olha, que o país fabrique a maquinaria. Você não pode manter uma rede de ferrovias sobre um país imenso sem introduzir todos aqueles processos industriais necessários para fornecer as necessidades imediatas e correntes da locomoção ferroviária. E a partir disso, desenvolver a aplicação de maquinaria para aqueles ramos da indústria não conectados diretamente com as ferrovias. Portanto, na Índia, o sistema de ferrovias se tornará verdadeiramente o pioneiro da indústria moderna. A indústria moderna, resultado do sistema de ferrovias, irá dissolver a divisão hereditária do trabalho sobre o qual residem as castas indianas, aqueles impedimentos decisivos para o progresso indiano e o poder indiano. Tudo que a burguesia inglesa possa ser forçada a fazer não irá nem emancipar nem reparar materialmente a condição social da massa do povo, que é dependente não apenas do desenvolvimento das forças produtivas, mas da sua apropriação pelo próprio povo. Porém, o que eles não falham em fazer é lançar as premissas materiais para ambos. Alguma vez a burguesia fez mais que isso? Alguma vez ela efetuou um processo sem arrastar indivíduos e povos através de sangue e de lama, através de miséria e degradação? Aí, em seguida, eu escrevo. Notem como se desenvolve o raciocínio. A implementação de ferrovias na Índia vai necessariamente desenvolver uma indústria local para o setor e essa terá efeito encadeador em toda a economia, germinando uma revolução industrial. O avassalamento das relações capitalistas industriais vai dissolver a ordem de castas e forjar um ideário social do humanismo burguês, onde todos os seres humanos são iguais juridicamente por nascimento. Esse processo, por mais lama, mais sangue que traga, é necessário progressivo. Fica fora do horizonte algo que hoje podemos considerar básico, como a funcionalidade da estrutura de castas para potencializar as relações capitalistas de exploração, aburguesando esse complexo social pré-capitalista da história indiana. Ou seja, gente, a gente pode aqui, e eu vou citando vários outros exemplos, né? Cito exemplos de Engels também, com a mesma ilusão e por aí vai, para mostrar para vocês o seguinte. Marx e Engels, por mais de 10 anos, acreditaram que existia uma única via de desenvolvimento capitalista e confundiram a dimensão da totalidade das relações capitalistas na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, na Holanda, na Bélgica, com elementos de desenvolvimento técnico, no sentido de que, por exemplo, nos Estados Unidos, a instalação das ferrovias, por exemplo, na Califórnia, teve um efeito encadeador gigantesco para a produção industrial e no desenvolvimento das relações capitalistas. Marx e Engels olharam aquilo ali, né, o que foi o desenvolvimento da indústria ferroviária nos Estados Unidos, por exemplo, ou na Bélgica, ou na França, e pensaram que a instalação de indústria ferroviária na Índia, na China, na Indochina, na Pérsia, no Maghreb da África, iria provocar um efeito parecido, desconsiderando que o que provocou o desenvolvimento das relações capitalistas a partir da dinâmica de crescimento das ferrovias nos Estados Unidos não foi a lógica econômica intrínseca em si das ferrovias, porque a ferrovia ela estimula a indústria siderúrgica, estimula também outras indústrias para reparação, expansão das ferrovias, estimula a produção de trens e por aí vai. Não foi aquela lógica intrínseca, foi um conjunto de relações econômicas, sociais, políticas, ideológicas e geopolítica que possibilitou aquilo. E que a criação de ferrovias dentro de outra dinâmica não necessariamente iria germinar uma revolução industrial. Marx e Engels demoraram mais de 10 anos para perceber isso, só conseguiram perceber. Eu mostro no livro em detalhes, eu vou citando ano após ano, que só a partir de 1856, inclusive analisando a realidade, quando Marx começou a escrever para o The New York Tribune, que ele tinha que escrever de maneira regular, acompanhando as notícias, os debates econômicos e tal, Marx vai percebendo que aqui, ei, pô, não tem desenvolvimento industrial nenhum na Índia acontecendo. Marx vai percebendo, por exemplo, um negócio básico, que é os centros produtores para exportação da economia colonial indiana estavam ligados por ferrovias a portos, só que era uma infraestrutura que não dizia nada para a dinâmica produtiva interna da Índia. Então você fazia uma ferrovia que ligava um centro de produção, de chá, por exemplo, ao porto que vai exportar esse chá para a erva do chá, né, para a Inglaterra, e isso não tinha impacto nenhum na dinâmica produtiva nacional como um todo. Era basicamente a produção de uma infraestrutura para garantir um funcionamento mais eficiente de uma dinâmica colonial. Então, veja, pensar o desenvolvimento capitalista, superar a ideia de que não há uma lógica intrínseca em si da economia fora da política, fora dos conflitos de classes, fora da geopolítica. O pensamento de totalidade, olhar a realidade a partir de uma perspectiva de totalidade, significa ver que há possibilidades múltiplas de desenvolvimento capitalista, ainda que a gente esteja falando de técnicas e processos produtivos idênticos. E aí eu vou dar um adiantamento da conclusão do debate que a gente faz no livro. Eu, depois de citar, né, o processo de superação de Marx e Engels, dessa compreensão equivocada do processo de desenvolvimento capitalista, e aí cito vários trechos, cito Capital, pá, 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 faço um debate, eu desenvolvo a seguinte reflexão, né, a partir da página 30, partindo do pressuposto de que Marx e Engels só conseguiram superar os erros de sua análise a partir de um domínio sólido da crítica da economia política. Eu digo, Marx e Engels, ao completar sua crítica da economia política, compreenderam as tendências gerais do capitalismo, conseguiram superar qualquer maravilhamento técnico, que é um conceito muito importante aqui nesse debate, que eu não vou conseguir explicar agora no vídeo, mas enfim, leio um livro, atribuindo a técnicas produtivas ou equipamentos a determinação absoluta de formas sociais e processos históricos. Marx, em 1853, poderia achar que a instalação de ferrovias na Índia seria necessariamente o germe de uma revolução industrial. Afinal, numa análise superficial, o crescimento das ferrovias foi fundamental no desenvolvimento capitalista da Inglaterra e norte dos Estados Unidos. Depois, entendendo que não foram as ferrovias o responsável pelos efeitos de encadeamento industrial nessas regiões, mas sim os processos sociopolíticos e econômicos imbuídos no crescimento dessa indústria. Os fundadores do materialismo histórico também alcançaram a compreensão das formas históricas particulares de expressão da contradição capital-trabalho. Na Europa Ocidental, e a França como caso típico e mais bem acabado, o capitalismo e sua contradição capital-trabalho expressou-se com a criação de um humanismo jurídico burguês, com a tendência a considerar todos iguais por nascimento, desfazendo as relações de servidão e privilégio estamental. Mas essa dinâmica do processo histórico na Europa não era uma universalidade necessária do capital, mas sim um conteúdo específico de uma forma, dentre as muitas possíveis. O capital pode muito bem operar a partir de diversas formas de subsunção das relações sociais pré-capitalistas, totalmente funcionais à dinâmica de extração de mais valor, sem negar a estruturação da contradição capital-trabalho. Esse último trecho aqui pode parecer um pouco mais difícil para algumas pessoas, mas o que é que eu quis dizer com isso? Olha, Marx e Engels, quando eles olharam para a Índia no começo dos anos 50, do século XIX, e achavam que o desenvolvimento capitalista ia dissolver a relação de castas, o que que eles estavam fazendo? Eles estavam com a mente presa na França. Então eles olharam um exemplo francês da Revolução Francesa e o papel da Revolução Francesa na destruição dos estamentos da sociedade de castas do tipo feudal que existia na França e analisavam naquele momento de forma equivocada de que necessariamente o desenvolvimento capitalista iria dissolver as dinâmicas de organização social pré-capitalistas, como a sociedade de castas na Índia, ou a escravidão na América Latina, ou várias formas de preconceito e opressão nacional, necessariamente, assim, desenvolvimento capitalista significa que todos são iguais perante a lei. E, na verdade, não. E é totalmente possível estar colocada ali a relação capital-trabalho, a forma moderna de exploração capitalista, sem isso vier acompanhado de um humanismo burguês. Inclusive, no geral, essa foi a regra. Dado que, em todos os países capitalistas, com exceção, talvez, da França, a Revolução Burguesa não significou o fim das desigualdades jurídicas estruturantes. Então, na Inglaterra, após a Revolução Burguesa, a Irlanda estava colonizada e o irlandês na Inglaterra era um cidadão de segunda categoria, para não falar, inclusive, da condição das mulheres, né? Que só alcançam a condição plena de cidadania no século XX. Então, assim, do ponto de vista jurídico, né, gente? Então, assim, há um debate aqui que é, ó, se a gente quiser fazer uma reflexão séria sobre os problemas de interpretação do marxismo na América Latina no século XX, a gente precisa entender que há um desafio teórico gigantesco de compreender a particularidade nacional, no caso brasileiro, da nossa formação econômico-social brasileira, dentro do contexto do desenvolvimento capitalista global e perceber a especificidade das vias de desenvolvimento e de reprodução do capitalismo no Brasil, que isso não é fácil, que é um erro tão comum que o próprio Marx e Engels cometeram esse erro por mais de 10 anos e que, veja, tem um elemento, inclusive, político que explica esse erro, sabe? Eu faço debate no livro, por exemplo, que a gente não pode pensar que Marx e Engels só cometeram um erro teórico. Eu explico politicamente, a partir da própria luta de classes, por que Marx e Engels erraram. Então, assim, há um debate muito complexo e há uma luta teórica e política e ideológica gigantesca da gente conseguir estabelecer o que é uma análise das particularidades, das singularidades do desenvolvimento capitalista periférico, particularmente nas condições brasileiras e latino-americanas. Então a gente precisa de muito estudo, de muita formação, de muito debate, de muita reflexão e descartar as ideias simples. Ah, não, erramos no século XX. Por quê? Porque a gente era estalinista, porque Manual de Moscou, porque estalinismo. Isso não responde às questões centrais. Então eu busquei trazer esse debate e contribuir para a gente pensar a história da América Latina e a história do marxismo na América Latina. Eu acho que ficou um material muito bom e eu recomendo muito que todo mundo leia, que vocês vão gostar muito. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.